participa da nossa programação de jornalismo, aqui do nosso programa Rumo ao Campo, o presidente do Sindilat, Alexandre Guerra. Nós tivemos aí, nessa semana, a reunião da Aliança Láctea Sul Brasileira, que foi realizada em Curitiba, no Paraná, onde o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilat, o Alexandre Guerra, foi indicado pelo grupo com apoio de entidades ligadas à atividade leiteira para ser o novo coordenador geral, deixando assim o Rio Grande do Sul à frente da ALCB durante o ano de 2020. E nós conversamos então com o Alexandre aqui na nossa programação para saber mais a respeito, né, desse novo cargo, dessa coordenação que agora fica aí sobre a sua gestão. Alexandre, bom dia.
Olá, bom dia. De fato, nós temos reunido então nessa semana em Curitiba, onde a Aliança Láctea Sul Brasileira, que são os três estados do sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trabalham conjuntos, né, nos pleitos do setor, e a cada ano essa coordenação ela passa para um dos três estados, né? E aí nesse ano então aqui, que se inicia para 2020, nós estaremos então assumindo essa responsabilidade da coordenação. Agora, quem é que pertence a esta Aliança Láctea Sul Brasileira? São as três secretarias da agricultura, são as três federações de cada estado, são os três sindicatos de cada estado, são os conselheiros que também tem em cada estado, são pessoas e entidades ligadas ao setor que também participam, onde lá é feito debates e estudado estratégias para que possam os três estados do sul juntos criarem diferenciais. Então a gente aproveita o potencial e a força dos três estados, que são muito similares pela região do país, onde nós representamos mais de 35% da produção nacional juntos, para que a gente possa então ter a condição de montar estratégias e montar os pleitos necessários em defesa do setor lácteo do sul do Brasil.
Alexandre, importante a gente falar, né, pro nosso ouvinte que nos escuta neste momento, o que é a Aliança Láctea Sul Brasileira, qual os objetivos que ela defende.
Certo, certo. Então, como eu vinha falando, então, essa aliança ela foi desenvolvida e foi um protocolo feito entre os três governadores dos estados na gestão anterior também, que tinha sido assinado já este convênio, que ele começou antes disso, mas já no governo anterior já tinha sido feito mais um convênio entre os três estados para que eles pudessem estar trabalhando junto com esse propósito, né? E aí então sempre as coordenações estavam ligadas às federações ou às secretarias das agriculturas. E nesse ano aqui me pediram para mim que eu pudesse estar assumindo, e aí a gente entendeu que podia estar tocando, já por ser presidente do sindicato, por ser presidente do conselho eleito, nós também podíamos estar tocando essa função da aliança. E o objetivo da aliança, ele tem trabalhando em cima de diversos pilares, né? Desde a profissionalização, né, no campo, na questão da sanidade animal, para que a gente possa ter a condição de nós sermos três estados exportadores, não só para outros estados, mas que a gente possa criar esse protagonismo de nós sermos exportadores também para fora do país e não só para dentro. Que a gente possa também estar trabalhando a questão de estruturas, né, e a questão de simetria tributária também, para que se possa uniformizar e que a gente possa ter o mesmo objetivo, né? Como tem nas questões de sanidade, que é importante que os três estados sejam juntos, até porque nós, gaúchos, temos que passar por Santa Catarina e Paraná para buscar novos mercados, né? E isso faz parte, então nós temos todos eles os mesmos propósitos. E outra condição que dá, a partir do momento que nós temos uma Aliança Láctea Sul Brasileira formada, nós também temos direito a uma cadeira junto à Câmara Setorial do Leite em Brasília, que é a Câmara que a ministra Tereza Cristina ouve e trabalha os pleitos. Então, a partir de agora, nós também estamos dentro da Câmara Setorial do Leite em Brasília, levando os pleitos dos três estados do sul. Então, a força é muito maior do que simplesmente ir só com um dos estados, né? Então, tu tem uma representatividade maior, tu tem uma importância maior, e por todas, pelos três secretarias de agricultura, pelas três federações, e pelos três sindicatos e mais entidades outras ligadas, né? Então, ele dá um corpo muito mais forte, e como, por exemplo, nós trabalhamos muito com as hienas 76 e 77, também através da Aliança Láctea Sul Brasileira, que faz os nossos peitos chegarem junto à Aliança, junto à Câmara Setorial do Leite, que é onde a nossa ministra ouve e ela toma as decisões pelas recomendações da Câmara.
Tá certo. Alexandre, importante a gente ressaltar, né, que unindo aí os dados que a gente tem, né, unindo os três estados aqui da região sul, atualmente 35% da produção nacional de lácteos, né? Em breve seremos aí os responsáveis por aproximadamente 40% dessa produção, isso?
É isso aí, o que está fazendo trabalho é nesse desenvolvimento, né? Para que a gente possa ter essa condição desse desenvolvimento. E isso tem demonstrado no passar dos anos como os três estados do sul têm crescido muito na produção. Então, através desse protagonismo dos três estados, é que a gente vai pegando uma importância maior. O Brasil hoje produz 33, quase 34 bilhões de litros de leite, e nós, os três estados do sul, aqui estamos com 12 bilhões de litros de leite, né, ano. Então, é isso que dá os 35%, mas ele vem demonstrando que logo, logo nós vamos chegar numa participação total do Brasil próximo de 40%. E aí, por isso, então, que nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, nesse sentido de vermos tudo aquilo que é necessário para que a gente possa criar diferenciais competitivos para os três estados. Desde questões de qualidade, de sanidade, de estruturas de propriedades, de estruturas de produtos, quer dizer, se ligando a toda aquela outra parte que diz respeito para que a gente possa ter os frutos nossos com toda a garantia alimentar necessária e termos a condição de sermos bastante competitivos para irmos para outros estados, como os três estados do Sul vão, tá? Nós somos três estados exportadores para outros estados do Brasil, mas a gente também quer fazer com que a gente tenha mais à frente a condição de sermos também três estados que possam ser exportadores, que possam aproveitar a oportunidade do mercado chinês, do Egito, quer dizer, são mercados que se abrem, mas nós temos que ser competitivos, senão a gente não vai conseguir entrar. E aí nós poder criar todo o sincronismo, aproveitar toda essa sinergia dos três estados, com certeza esse resultado é alcançado.
Tá certo. Alexandre, na oportunidade, seria interessante a gente falar, né, você como presidente aí do Sindilat, falar sobre essa questão do leite aqui para os nossos produtores, né? A gente teve aí um cenário de bastante dificuldades, né, para os nossos produtores. E como é que está agora esse mercado aí do lácteo?
Agora, chegou no final do ano, assim que o leite em pó fez uma reação um pouco melhor. Obviamente que não é tão forte assim, mas pelo menos não está que nem outros anos que ele puxava para baixo nesse período. O queijo mussarela também se equilibrou. E longa vida agora tem dando alguns sinais de melhora, né? Mas isso tudo para poder recuperar as mágicas ainda estavam sem. O que tem demonstrado que essa variação cambial de 4.6, 4.10, que ele vinha tendo a cotação do dólar, isso está fazendo com que o importado não seja tão atrativo. Então, com esta cotação de dólar, faz com que o importado não seja tão atrativo, então o nosso produto interno possa ter mais espaço nesse mercado. Então, tu não enfrenta essa concorrência aí. E outro sinal também é a questão também do custo maior das proteínas, né, fazendo com que o mercado chinês, que teve aquele problema da peste africana, procurasse por mais proteína, e a carne de gato também fez alta, a carne suína fez alta, a carne de frango fez alta, e aí isso fez com que também em algumas cidades, alguns estados aqui do país, que tem gado também leiteiro, mas para o corte, pudesse estar fazendo esses abates. E a questão também de climas, em virtude de algumas estiagens, tem atrasado a passagem. Isso tudo fez um cenário de que ele poderia, assim, não fazer queda como os outros anos e pudesse se manter. Então, estamos nessa expectativa. Obviamente que aquelas procuras, como tinha sido no passado, não vai se ter mais. E vai ser de degrau em degrau que nós vamos consolidando e fazendo viabilizar todos os nossos negócios, né? Então, é um ano de margem ajustada. Muitas indústrias trabalharam no zero a zero para poder fazer com que eles repassassem também mais valores aos produtores. E a gente espera que 2020 também ele seja um ano de margem bastante ajustada, até porque a gente depende muito do consumidor interno. E a economia tem demonstrado que ela começa a fazer essa melhoria. Esse ano nós vamos fechar com um PIB de 1%, 1,1%. Ano que vem tem a projeção de um PIB de 2,5%. Quer dizer, se der 2,2%, já dá o dobro do crescimento desse ano. Então as coisas começam a acontecer, mais com as privatizações também que o governo tem anunciado e tem trabalhado. Isso vai vir recursos de fora, vai movimentar a construção civil, que já nesse último trimestre a construção civil também já mostrou ser positiva, então ela começa a movimentar. E a construção civil é o que movimenta mais rápido a economia como um todo, pela geração de emprego e para giro. E mais com esses recursos liberados do Fundo de Garantia, são tudo ações que nos demonstram que a economia ela vai fazer toda essa melhoria sim, e dentro desse embalo aí que o setor ele tem que se profissionalizar cada vez mais, ser mais competido cada vez mais, para poder também conseguir ter os seus resultados e fazer com que a gente possa permanecer na atividade de forma viável. Claro que eu volto a dizer, todo mundo tem que fazer um pouco mais, e quando o Brasil tem que fazer todas essas reformas que ele tem que ser feito, como o Brasil, como Estado, essa cota sacrifício todos nós temos que pagar um pouquinho. Não existe fazer reforma sem que esse sacrifício seja feito por todos. Mas expectativas positivas para o próximo ano, com certeza.
Tá certo. Alexandre, para a gente concluir nossa entrevista, quais as ações aí que vêm sendo realizadas pela cadeia produtiva, também em parceria, né, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que ocorra, né, essa melhora contínua na qualidade do leite produzido no país?
Sim, nós agora trabalhamos como sindicato todas as questões das instruções normativas 76 e 77 que diz respeito à qualidade e nutrição dos leites, né? Então, mês a mês, todos os meses, nós temos que ter esse controle da contagem bacteriana, onde tem que ficar com a média geométrica abaixo dos 300 mil, para que o produtor continue fornecendo leite. Então, é um trabalho constante por parte da entidade e por parte das indústrias e cooperativas com o nosso produtor, para que ele fique nesse nível aí, que é totalmente factível de atingir, só tem que ter todo o cuidado necessário na qualidade, na hora da produção, questão principalmente de limpeza, né? E agora também nós estamos trabalhando junto com as nossas entidades e eventos também no interior que nós começamos a fazer para falar sobre o destino do leite que precisa ser dado através dessas mudanças da IN 76 e 77 dentro das nossas indústrias, né? Que daí seria um processo de dentro das indústrias conforme a colocação, a classificação que se possa dar na questão de qualidade, também tem destinos que se possa dar para produtos nas indústrias. Então agora estamos trabalhando junto com o Ministério, junto com os nossos associados, o regramento de como tem que ser feito esses processos para ter toda essa rastreabilidade, toda essa garantia e para ter a evolução necessária nesse processo aí, que se começou muito forte agora com as IN 76 e 77.
Tá certo, Alexandre. Então a gente agradece a sua participação aqui na nossa programação do Rumo ao Campo, né? Desejamos aí sucesso para você agora, né? Que assume mais essa coordenadoria geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira e que a gente possa, né, trazer cada vez mais para os nossos ouvintes as informações, né, positivas referentes às questões do leite.
Com certeza. Eu até disse lá na minha fala lá em Curitiba que não existe produtor sem indústria, não existe indústria sem produtor. Então todas as entidades, não importa qual a bandeira que elas têm, nós estamos com o mesmo barco, remando para o mesmo lado e defendendo os mesmos interesses, né? Porque a nossa continuidade, ela depende dos elos, né? Ah, então é produtor, indústria e entidades com governo, quer dizer, somando todos esses elos aí que a gente consegue fazer os diferenciais necessários e nós temos muito trabalho para fazer, muita lição a ser feita, né? Agora, todos nós temos que fazer um pouquinho mais, é nesse sentido que a gente vai fazer criando esses diferenciais necessários para o desenvolvimento do nosso setor. Então, agradecemos a oportunidade por estar falando com vocês. Estamos sempre à disposição.
Para 2020, qual que é o cenário e os prognósticos para o mercado do leite?
É, a perspectiva é que ela possa ser um tanto que melhor, até porque o consumo nesse ano aqui ele ficou afetado pelo poder aquisitivo das pessoas, né? Então, com mais desempregos, claro que ele até reduziu, mas ainda tendo, com menos poder de compra, o consumo ele ficou afetado no mercado interno. O que a gente entende com essa recuperação da economia é que vai melhorar o consumo, melhorando o consumo ele faz com que possa ter mais procura do produto e as coisas começam a se ajustar. Então a perspectiva para o próximo ano é que eles sejam melhores do que este ano aqui, mas de novo, é de degrau em degrau, porque não vai ser nada que vai sair de um extremo para outro extremo. E cada um, para poder viabilizar, ele tem que ter uma produtividade maior, tanto por animal quanto por propriedade, e como a indústria botando em escala, para poder ser competitivo no mercado consumidor, né? Porque o supermercado nesse ano trabalhou muito forte em promoções, a gente entende que ele vai continuar trabalhando ano que vem, e aí que nós temos que buscar as condições de fazer produtos também diferenciados, que vai depender do consumo interno. Agora, a economia fazendo essa recuperação, melhora a renda, melhora a renda, melhora o consumo, melhora a renda e consumo, faz com que também nós possamos estar trabalhando de uma forma mais uniforme, mas de novo, margens ajustadas, mas com valores mais uniformes, de forma mais positiva.
Tá certo. Alexandre, muito obrigada, sucesso aí nas atividades.
Ok, obrigado e um abraço a todos.
Este então é o Alexandre Guerra, ele presidente do Sindilat, que agora também assume a coordenação geral da Aliança Láctea Sul Brasileira, participando aqui da nossa programação do Rumo ao Campo. Com as informações para a programação de jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.